Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência nesta quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. Nosso Gabriela Esportiva está chegando. Oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, aproveite o abril de ofertas, o momento é agora. Grande abraço para você que está no trabalho ainda, você que está em casa, você que está saindo do trabalho ou vai ficar até mais tarde. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona, viu, nos carros, táxis, ônibus, caminhões. E você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a gente pela internet. Um grande abraço, vamos começando, Gabriela Esportiva. É isso aí, a partir de agora a gente fala sobre as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes, portanto, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Hoje com parte da nossa bancada top aqui de comentaristas, tô aqui com Júlio César, o Imperador. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcão, boa noite ouvintes do Gabriela Esportiva, mais uma quinta-feira, né? Na área e mais um programa Gabriela Esportiva e nós estamos aqui para bater aquele bolão de responsa no gramado do seu rádio, você que está do outro lado aí ouvindo aí o Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho nós vamos trazer duas novas contratações do time do Colo-Colo, hein? Ah. Dois zagueiros, inclusive um zagueiro passou aí pelo time do Barcelona. Um zagueiro foi anunciado hoje e um lateral direito. Já a gente vai trazer aí o nome dessas figuras que vão estar aí defendendo as cores do Colo-Colo na segunda divisão. E vamos trazer informações de outros times que também estão se preparando para a segunda divisão do Campeonato Baiano. E aquilo que for colocado na mesa a gente também vai destrinchando aqui, eu, Marcos Bezerra e eu, no Gabriela Esportiva, que está só começando.
É isso aí, os detalhes já para vocês, 6h13.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Falar de Copa do Brasil, a terceira fase já teve início com os jogos de ida, né? E teremos mais jogos hoje. Tivemos aí na terça-feira o Operário recebendo o Grêmio, ficaram no empate nessa primeira partida, 0-0 aí, Júlio César.
Você viu você que eu falei que esse Operário é um time osso duro de Cirruê?
Falou.
É um time pequeno, mas é um time que sempre colocou dificuldade para os seus adversários, não importa o tamanho do adversário. O Operário, ele é um time cascudo, um time nojento de se bater. E o Grêmio foi lá e conseguiu um empate. Agora tem um jogo de volta, né?
Foi fora de casa o Grêmio, né?
Então, para o Grêmio foi bom o empate fora de casa, porque a segunda partida agora vai ser na Arena do Grêmio, diante do seu torcedor. O Grêmio tem aí, né, a vantagem de jogar em casa, jogar no seu estádio, diante da sua torcida. O Grêmio é favorito
jogar nessa partida. Por empate, né?
Joga pelo empate também, né?
É isso aí, tivemos aí na terça-feira também o Bahia recebendo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova a equipe do Criciúma. O Criciúma que vinha de uma rodada, foi muito bem jogando fora de casa no Brasileirão contra o Vasco, goleando o Gigante da Colina por 4-0. E na Arena, o Bahia conseguiu vencer por 1-0, também não foi fácil não, né, Júlio?
O Criciúma deu aquela goleada no Vasco, como eu falei no último programa. O Vasco hoje é um time fragilizado, né? Um time fragilizado dentro e fora de campo. Fora de campo, o homem da SAF não sabe o que é que quer, né? E dentro de campo, o time está fragilizado, não tem peças à altura da camisa do Vasco. Né? E por isso o Criciúma conseguiu aplicar aquela goleada. Já contra o Bahia foi diferente. O Criciúma é um time arrumado, time organizado? É. Mas eu acho que o Criciúma ficou no lucro em perder só de 1-0. O Bahia jogou demais. Lógico que o Criciúma teve alguns relampejos de impor dificuldade e até chegar, mas foi bem pouquinho, bem pouquinho. O Bahia dominou o jogo o tempo inteiro. Agora, o grande destaque desse jogo foi o goleiro do Criciúma.
Fez belas defesas.
Fez grandes defesas, evitando aí uma goleada sonora. Porque se o Bahia tivesse aplicado um placar de 5, 6 ou 7 a 0, não era novidade, porque o Bahia criou para isso. Foi um volume de jogo com endereço. Não foi aquele volume de jogo que não oferece perigo ao adversário. Não, foi um volume de jogo onde o goleiro do Criciúma se destacou. Né? E independente de quem fez o gol do Bahia, né, que geralmente quem faz o gol é o melhor da partida, mas na minha opinião, o melhor da partida foi o goleiro do Criciúma. Resultado, para você ver, para o Criciúma foi bom, pelo volume que o Bahia teve, as chances que o Bahia teve. Ele saiu da Fonte Nova com 1-0, vai jogar dentro de casa agora, diante da sua torcida, no estádio Heriberto Rios, né? E 1-0, com a qualidade que o Criciúma tem. Você sabe, Marcão, que futebol é dia.
Sim.
Bahia jogou bem no primeiro jogo. Pode ser que no jogo de volta o Bahia não apresente o mesmo futebol e o Criciúma vai lá e supera esse 1-0.
É o que a gente estava conversando aqui, né, Júlio? Eu acho que o Bahia vem jogando bem, fazendo belas apresentações, mas tem que aproveitar esse jogar bem, esse domínio de bola e fazer mais gols.
Sim.
Mais gols, né? Para poder deixar a torcida mais tranquila e também o jogo ser mais tranquilo, né?
É porque...
Do meio para o final.
O Bahia está criando, né? Está criando... as oportunidades, só não está convertendo.
Sim.
Né? Só não está convertendo. Eu acho que precisa converter.
Precisou o Cauli nessa partida dar aquele passe, né? Aquela assistência muito bem dada.
Um verdadeiro assistência mesmo.
O cruzamento aí para o Tarciano finalizar com coxa. De qualquer jeito, escorou a bola porque estava difícil chegar.
Então, né? O Bahia precisa marcar mais, porque vai chegar um momento em que ele pode precisar de saldo de gol. Né? E o Bahia tem marcado poucos gols, como você frisou. Mas no frigir dos ovos, Marcão, acho que o Bahia está bem.
Tá
três
melhor,
partidas, né? Jogando bem, agradando o seu torcedor. Três partidas do Bahia vencendo. Parece-me que o Rogério Ceni está começando a...
Pegou a mão do time, né?
Pegar a mão do time. E o Bahia agora tem que manter esse ritmo, manter essa sequência. A gente sabe que tem jogos que o Bahia não vai conseguir vencer e também não vai jogar bem, né? Mas tem que manter uma certa regularidade.
Tem que botar esse ataque aí para colocar a bola na rede também, né? Tá faltando isso aí. É jogo, assim como foi no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, pela quarta rodada, que o Bahia venceu o Tricolor Gaúcho por 1-0. Fez uma belíssima apresentação, mas poderia ter feito mais gols, como o próprio Rogério Ceni falou, né?
Sim.
Pra poder dar uma tranquilidade.
Agora ele precisa também definir, né? Como sempre eu venho frisando, ele precisa definir entre Everaldo ou o...
Tarciano?
Não, o outro lá, como é o nome dele?
Ah, o Oscar Estupiã.
É, tem que definir e dar oportunidade. Falar você é o homem que eu vou confiar aqui, a chance é sua. Vai lá e joga. E a gente não pode ficar, o Bahia com o time que tem, não pode ficar dependendo de Tarciano, porque Tarciano, a posição dele não é aquela. Ele tá
é o Corinthians,
né, ajudando o Bahia, mas não é de a posição de atacante, de homem de área, não é a posição dele de ofício.
Sim, sim.
De ofício é do Oscar e do Everaldo. Agora, o Rogério Ceni tem que escolher um e colocar para jogar.
Partir para os jogos de ontem aí, né? Jogos de ida da Copa do Brasil nessa terceira fase. O Sampaio Correia recebeu o Fluminense e o Fluminense aí venceu por 2-0 fora de casa lá no Kleber Andrade. Até que enfim o Flu aí, não sei se é devido ao adversário, conseguiu ter uma boa vitória, né?
É, time para isso o Fluminense tem, né? Vinha jogando mal, perdeu algumas partidas. Para mim não é novidade a vitória do Fluminense, que time tem. Agora o Sampaio Corrêa dentro de casa também é um time difícil de ser batido, mas o Fluminense voltou, né? A apresentar um bom futebol. Ainda não é o futebol que o torcedor quer ver, não é ainda aquele futebol que o Fluminense apresentou o ano passado e que deu a credencial para ele chegar até a final da Libertadores e ser campeão.
Não foi um adversário de Série A.
Não foi um adversário de Série A, né, mas é sempre importante vencer, porque você vai respirando, você vai tendo tranquilidade para trabalhar e acertar o time, né?
É isso aí, tivemos mais, viu? Tivemos também ontem o Souza recebendo o Bragantino, olha aí o Souza pegando mais um time de Série A, e aí empataram em 1-1. O Souza tem mostrado que vai engrossar contra os grandes aí.
Parece, né, que veio para a Copa do Brasil desse ano para atrapalhar os grandes, né? Já tirou o Cruzeiro, agora empata com o Bragantino.
Ele tá querendo é a grana dele, né? E fazer história.
É um time complicado lá da Paraíba, o Souza é um time de tradição do futebol da Paraíba. Mas o Bragantino tem um bom time, acho que na segunda partida aí o Bragantino é o favorito aí, passa a próxima fase.
Pois é, e vamos ter hoje, né, daqui a pouquinho, às 19h, lá no Engenhão, o Nilton Santos, o Botafogo recebendo a equipe do Vitória, Júlio César.
É um jogo onde o torcedor do Vitória espera que seu time se apresente bem e vença, né? Porque o Vitória iniciou o Brasileirão aí perdendo, o time não iniciou bem a competição nacional. E agora é competição diferente, Copa do Brasil, né? O Botafogo se reencontrou com o bom futebol, se reencontrou com a Vitória. É um time que vem subindo a ladeira, né? Vem com a autoestima lá em cima, com empolgação. Agora o Vitória...
É o primeiro jogo do Vitória na Copa do Brasil esse ano.
É o primeiro jogo, né?
E aí vai pegar logo um time que está em alta, né?
Então o técnico Léo Condé tem que fazer uma mágica hoje aí. Porque o Vitória está precisando de uma vitória convincente, né? Uma vitória com um bom futebol apresentado, né? E o resultado positivo no final. Agora, pegou o Botafogo, né? Logo no primeiro jogo da Copa do Brasil, pegou o Botafogo.
Rapaz.
Jogão.
Aí a temporada já começou a mudar um pouco para o Vitória, depois que a Série A teve início, né? No Baiano foi campeão, enfrentou o Bahia, fez belas apresentações, conquistou o título. Mas agora está caindo numa outra realidade, né, Júlio César?
Pois Copa do Nordeste também não deu sorte, saiu,
né? E ele vem escalado para o jogo de logo mais com o Botafogo, com Lucas Arcanjo no gol, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, William Oliveira, Leonaldi, Dudu, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro no ataque. O Léo Condé escalou assim o Vitória.
Não é um time ruim, né? Você vê pela escalação aí. Agora tá faltando alguma coisa pro Vitória conseguir aí essa vitória tão esperada, né? Tomara que ela venha agora na Copa do Brasil, em cima do Botafogo. Seria uma vitória que iria trazer para o time do Vitória uma tranquilidade, ia trazer uma moral, até para ele ter uma sequência aí no Campeonato Brasileiro e também se reencontrar com a Vitória.
Cuidado que o amigo do Fredão tá lhe ouvindo.
Mas o Botafogo é favorito, né? Dentro de casa, Botafogo é favorito porque tem um time mais arrumado, tá encaixado e o time tá vivendo aí uma boa fase.
E Botafogo vai a campo daqui a pouquinho com John Victor, Matheus Ponte, Lucas Halter, Alexander Barbosa, o cuiabano, depois tem o Gregory. O pessoal do Bahia lembra do Gregory, né? Tem o Patrick de Paula aí também, Luiz Henrique, Diego Hernandes, Jefinho no ataque e o Eduardo também no ataque. O técnico Arthur Jorge escalou assim o Botafogo para a partida de ida da Copa do Brasil já aí contra o Vitória. E teremos aí hoje também jogo de ida da Copa do Brasil nessa terceira fase. O Goiás recebendo às 9h30 da noite a equipe do Cuiabá. Jogo dos verdes lá, Goiás e Cuiabá, Júlio César, lá no Ailê Pinheiro.
Goiás é outro time que está oscilando muito nesse início de temporada, né? Está oscilando, às vezes empata a partida dentro de casa, perde. Cuiabá é outro time também que é organizado, mas porém, iniciou o Brasileirão também de forma ruim.
Está na lanterna do Brasileirão.
Negativo. Inclusive, seu presidente estava até dando uma dura aí nos seus atletas, porque são jogadores que ganham salários altos e esses jogadores não têm motivação, né, para jogar. E foi quando ele falou que motivação melhor. Para que motivação melhor do que um salário de 500 mil e sendo pago em dia? É. Né? Então, dois times que precisam se firmar, precisam vencer. Agora, na minha opinião, o Cuiabá tem um time melhor do que o Goiás.
Agora o Cuiabá, como você falou, tem que acordar no Brasileirão Série A, não pontuou ainda. Porque o Goiás, na Série B, Júlio, está em quinto lugar com 4 pontos. E aí o Cuiabá pode ceder essa vaga para o Goiás o ano que vem no Brasileirão, né?
É verdade. Então, é um jogo de dois times que precisam se reencontrar com a vitória, né? Precisam vencer para poder ter uma tranquilidade aí para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né?
Sim. Hoje também teremos no Mangueirão, né? O Águia de Marabá, o nosso técnico aqui, Matheus, recebendo o São Paulo, Júlio César. 19h30 hoje.
O Matheus vai ter que mostrar, o time do Águia vai ter que mostrar se realmente tem café no bolo ou não, né? Porque São Paulo é um adversário top, né? Time grande, recheado aí o seu elenco de bons jogadores. Tem um treinador novo que chegou aí dando uma cara nova ao São Paulo. São Paulo já conseguiu vencer no comando do novo treinador. Apesar de estar jogando fora de casa, eu acho que São Paulo é favorito, né? Mas é aquele negócio, tudo pode acontecer. O Águia de Marabá já aprontou esse ano, né? Para cima de um time grande, que foi o Curitiba, se não me engano. Tirou o Curitiba na primeira fase.
Sim.
Né? Vamos ver aí o que é que ele pode aprontar hoje. O que é que o Matheus tem aí como surpresa para o time do São Paulo.
Qual a carta da manga, né?
No
Allianz Parque hoje também, o Palmeiras recebe o Botafogo lá de Ribeirão Preto, né? Um jogo que os dois já se conhecem lá do Campeonato Paulista. Hoje.
Sim. Aí, no Allianz Parque, quem é o favorito? Palmeiras. Tem um time melhor, mais arrumado, encaixado. Tem um treinador estrategista. E como você falou, os dois times já se conhecem, né? Então, mas de qualquer forma, o Palmeiras é o favorito jogando dentro de casa.
Pois é, também hoje às 19h30, o CRB recebe no Rei Pelé a equipe do Ceará, Júlio César.
Ceará, o velho vovô. O vovô foi campeão estadual, mas não tá bem não. Tá bem não. Inclusive, se não melhorar, não volta pra Série A não, viu? Continua lá na Série B e quem sabe aí pode até perigar rebaixamento.
Tomou uma pancadinha do Mirassol na rodada aí, a segunda rodada do Brasileirão Série B, né?
Agora o CRB é um time que tá ajustado, né? Mostrou isso aí no Campeonato Estadual e mostrando na Copa do Nordeste, né? Vai ser um jogo bom, jogo bom.
Vamos falar de mais jogos de ontem, né? Que nós pulamos aqui, Júlio César. Tivemos ontem aí a equipe do Brusque recebendo o Atlético Goianiense e o Dragão venceu fora de casa 1-0 essa primeira partida.
Olha aí o que eu falei. O Atlético Goianiense é um time que estava precisando dessa vitória. É um time que tem bons jogadores no seu elenco, tem um treinador que conhece, né? E eu não sei por que não vinha vencendo. Mas agora, fora de casa, conseguiu essa vitória em cima do Brusque. Tenho certeza que essa vitória vai dar uma moral ao time do Atlético para o jogo de volta, né?
Sim.
Diante da sua torcida, dentro de casa, o time confirmar aí a sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil. E essa vitória também já dá um ânimo, já dá uma moral para o time para a próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? O time já tirou aquele peso das costas de não... Não vinha vencendo, aí vem aquele peso nas costas. Venceu fora de casa o Brusque, que não é qualquer time, é um time do mesmo tamanho aí do Atlético, mas é um time parada dura também dentro de casa, mas o Atlético foi melhor e venceu. Agora vamos aguardar o jogo de volta, né?
Ontem também quem vem mostrando uma ascendência, uma melhora, foi o Corinthians visitando o América de Natal. O Timão venceu por 2-1 fora de casa lá na Arena das Dunas. E aí, agora, sob nova direção, novo técnico, o Corinthians vem mostrando um crescimento, né, Júlio?
É o que eu falei, a vitória é importante. O Corinthians venceu, com a chegada do novo técnico, ontem conquistou mais uma vitória. Acredito eu que a partir daí, agora, o Corinthians vai começar a se acertar, se encontrar, porque time grande como o Corinthians, com a torcida que tem, não pode estar apresentando o futebol que vem apresentando, né? E perdendo as partidas... perdendo chances de pontuar. Então, a chegada do novo treinador parece estar fazendo bem o time do Corinthians. Apesar de que o América de Natal também é um time que está muito fragilizado.
É, mas era o time que antes dessa partida já vinha 16 partidas sem perder. Vinha com esse recorde a nível nacional em todas as séries, mas agora o Timão derrubou, né?
É, mas aí também conta muito com as partidas do estadual, né?
É, estaduais.
Então, eu estou chegando a uma conclusão, Marcão, que estadual não é mais parâmetro para campeonato como Copa do Brasil, como
Alguns
Libertadores.
Alguns sim, né? Alguns sim, outros
talvez
não.
Talvez o Paulistão.
Paulistão,
né? É o campeonato onde é mais pegado, tem time mais duro para você.
O Gaúcho, né?
É, o Gaúcho. Agora tem um bocado de estaduais aí que não é parâmetro, né? Mas que bom que o Corinthians está se reencontrando, né?
Pois é, e vamos a mais jogos que rolaram ontem, né? O Ipiranga do Rio Grande do Sul aí recebeu o Atlético Paranaense, a gente falou no Gaúcho lá, e aí venceu, o Ipiranga venceu por 2-1 ao Furacão aí.
É, o futebol gaúcho, né?
É.
Esse Ipiranga, ele é um time lá do Rio Grande do Sul, um time mediano, tem uma boa estrutura, né? E sempre tá aprontando aí em Copa do Brasil, em Série D, que ele disputa também. E o Atlético... É um time organizado, ajustado. Tem hoje Cuca lá, um treinador campeão no comando. Mas ontem não foi a noite do Atlético, foi a noite do Ipiranga.
Vai correr atrás do problema, do prejuízo agora no jogo de volta, né, em sua arena.
Mas aí o jogo de volta é dentro de casa, diante da torcida. O gramado favorece
Sim.
ao Atlético, né? Aí eu acredito que dentro de casa o Atlético reverte essa situação, hein?
Ontem também tivemos aí o Flamengo recebendo a equipe do Amazonas no Maracanã. O Flamengo venceu por 1-0 e a torcida não gostou não, né, Júlio César?
E com razão, com razão. O Flamengo, ele vinha decolando, aí o avião agora aí estabilizou e agora tá descendo, né? A gente sabe, eu já disse aqui e vou repetir, eu sei que o Flamengo não tem um super time. Mas é um time excelente, né? O melhor elenco da América do Sul, uma das maiores folhas da América do Sul. Você não pode enfrentar, com todo o respeito ao Amazonas, você não pode enfrentar o Amazonas em um Maracanã com mais de 50 mil pessoas e você ter dificuldades para vencer um time desse.
Vencer só por 1-0.
É, só por 1-0. Então, tem alguma coisa errada. E... toda a imprensa a nível nacional está achando que o erro está do lado do treinador.
Uhum.
Porque o treinador aposta em um jeito de jogar diferente. O Tite gosta de um jogo mais posicional, né? Mais posicional. E parece que esse estilo de jogo dele não vem agradando nem a torcida e nem a imprensa. É o que eu falei aqui agora há pouco. Estadual não é mais parâmetro. Aí você pega um Flamengo com o elenco que tem, pega Boa Vista, pega não sei o que, não sei o que, aí vai pegando, vai ganhando. Você tá achando que o time tá tudo bem. Quando você pega um time um pouco arrumadinho, um time fechado, você tem dificuldades, né? Então o Tite tá... eu acho que tá na hora dele rever aí esse estilo de jogo dele, rever aí escalações, porque não dá para continuar assim não. Porque se continuar assim, ele não vai ter paz para poder trabalhar. Eu acho que pedir a saída do Tite é cedo, né? É cedo. O cara tava há poucos dias aí, ele estava invicto. Foi campeão carioca invicto, né? O time só tomou um gol. Tudo bem, não é parâmetro. Mas tem que dar tempo ao cara para trabalhar. Agora ele também tem que rever onde é que ele está errando, onde é que ele está pecando, para poder consertar. Enquanto é tempo, né?
É verdade, sim. E tivemos ontem também no Castelão, no Ceará, o Fortaleza recebendo o Vasco da Gama. Ficaram no empate 0-0, aí sem gols, Júlio César.
Aí foi bom pra quem? Pro Vasco, porque sai do Rio, vai pra Fortaleza, jogar no Castelão, enfrentar a torcida do Fortaleza, que não é brincadeira, e empata 0-0, foi bom demais pro Vasco.
É.
Né? Agora o jogo de volta em São Januário. Acredito eu que a torcida vai comparecer pra apoiar o time. E quem sabe aí o Vascão, né? O Vascão da Gama do meu amigo Tony Café. O Vascão da Gama aí de Zé Maria. Quem sabe aí no jogo de volta, diante do seu torcedor, né? Recebendo aquele apoio, aquela energia positiva, possa se classificar aí, né? Passar pelo time do Fortaleza e ir para a próxima fase.
Só não pode deixar o Fortaleza aprontar lá em São Januário, né? Como fez o Criciúma, né? Pois bem, e eu creio que a gente falou de todos os jogos aí da Copa do Brasil. A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já com muito mais informações para você. Não sai da sintonia, não. Agora 6h35. Boa noite.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, né? Muitas informações para você do mundo dos esportes. Olha, pela Liga Europa, o Bayern de Munique bateu a Roma da Itália e encaminha vaga na final. E o Bayern, Leverkusen venceu por 2-0 a equipe da Roma. Então, ótimo resultado fora de casa, viu? O Atalanta empatou com o Olimpia em 1-1 pela Liga Europa também. E pela Premier League, o Chelsea venceu o Tottenham por 2-0. Vamos em frente falar demais aqui no nosso Gabriela Esportiva. Júlio César tem informações do Colo-Colo aí, né? Que está se preparando para a Série B do Campeonato Baiano e está se reforçando aí muito bem, né, Júlio?
É verdade, o time do Colo-Colo está se reforçando e bem, viu? As contratações que o time tem feito têm chamado a atenção aí da imprensa a nível de Bahia. Tem chamado a atenção de muitas pessoas, porque a notícia que corria nos quatro cantos da Bahia é que o Colo-Colo estava quebrado, que o Colo-Colo não tinha dinheiro, né? E ainda mais quando saiu aquela notícia do Léo Amoedo, que estava aí se chegando para o Colo-Colo e de repente saiu a notícia de que ele iria fechar com o Barcelona, né? Fechar uma parceria. Aí o pessoal, muitas pessoas não acreditavam que o Colo-Colo Marcos fosse montar o time que está montando hoje.
É verdade. Né?
Então o time já começou bem quando o Colo-Colo vai e anuncia Paulo Salles e Venâncio. São duas peças hoje bastante requisitadas, não só no futebol da Bahia, como fora da Bahia também.
Técnico e preparador físico.
Técnico e preparador físico. O técnico que mais subiu o time aqui no Bahia é Paulo Salles, né? O Venâncio dispensa comentários, é um excelente profissional físico, da preparação física. Tem mercado nesse Brasilzão de meu Deus.
Campeão em outros estados.
Campeão por onde passa. Inclusive já trabalhou com o Léo Condé lá no Sampaio Corrêa. Uhum. Né? Já foi campeão no Sampaio Corrêa. Trabalhou no Barcelona esse ano. Né? E o Colo-Colo foi lá, sentou-se e acertou com o Venâncio. E o Venâncio está aí, vai ser o preparador físico do Colo-Colo. E aí vieram, o time veio anunciando as contratações, né? É o Miller, que é um meio campo que o próprio Barcelona tentou a contratação para jogar Série A esse ano e ele não veio, né? Mas o Colo-Colo foi lá e buscou o Miller, tá aí. O goleiro Fábio, bicampeão baiano com o Atlético de Alagoinhas, o Miller também é bicampeão baiano, né? E outros jogadores, né? E hoje o time anunciou. Hoje o Colo-Colo anunciou aí o zagueiro Jax,
ex-Barcelona,
ex-Barcelona, jogou no Itabuna também. O Jax, a base dele é toda do Bahia, ele foi, é cria do Bahia.
Quem viu jogar aqui no Mário Pessoa é um ótimo zagueiro, eu gostei, hein, do Jax jogando.
Pois é, e o Colo-Colo também anunciou hoje o Marcelo Santos, lateral direito. Então, Jax e Marcelo Santos foram anunciados no dia de hoje no time do Colo-Colo. Quem também foi anunciado essa semana foi o atacante Anderson Lessa. Anderson Lessa, muito bom atacante, por onde passa, leva a fama de matador, né? Mas o matador que eu falo no bom sentido, o matador que empurra a bola
futebol.
Pro fundo das redes. Então, o Colo-Colo tá bem, com um elenco forte, tem um treinador que a estrela brilha na segunda divisão, tem um excelente preparador físico e tem também um massagista que por onde passa é campeão, que é o Sassá, Enfim, o Colo-Colo está recheado de boas peças. Graças a Deus, as coisas estão dando certo para o time do Colo-Colo. O time também hoje tem uma estrutura muito boa em relação à casa do atleta, né? Colo-Colo hoje, esses jogadores que vão começar a chegar a partir... Amanhã já chega alguns e a partir de sábado e domingo chega o restante. Mas esses jogadores vão se hospedar em uma pousada, né, bastante organizada, uma pousada que não fica devendo nada a concentração nenhuma de qualquer outro time desse do futebol da Bahia. Né, uma pousada com todos os quartos com ar-condicionado, com duas piscinas, uma estrutura boa de cozinha. Né, então esse é o Colo-Colo para 2024. Né, acredito que... Quando você começa, Marcão, no futebol é assim, quando você começa o trabalho certo, tudo dá certo. E no final você vai estar sendo aplaudido e também aplaudindo. Né? Agora, quando começa errado, as coisas só... A tendência é dar errado, mas o Colo-Colo está começando bem a sua temporada.
E a gente torce, né, Júlio César? Nós aqui do Gabriela Esportiva e... Muitos torcedores de Ilhéus e região afora, né, que acompanharam o Colo-Colo, né, em 2006, principalmente, quando foi campeão baiano. Torce para que a equipe venha forte para a Série B deste ano e consiga o acesso aí para o Baianão 2025. Né? É, a Série B, o Baianinho, como o nosso Zé Maria chama, começa no dia 9 de junho. Portanto, dia 9 de junho, aí teremos o início do Baianinho. O Colo-Colo vai enfrentar... Aqui no Mário Pessoa, o Leônico, né?
É, já vai largar bem, né? Leônico, Marcos, é um time que vai vir aí com garotos, geralmente jogadores da idade de sub-20, porque o Leônico, a tendência do Leônico é botar esses jogadores na vitrine.
É aquele time experiência, né?
É o time que trabalha a base, trabalha com jogadores novos, e aí pega esses jogadores 19, 20, 18, para disputar o Campeonato Baiano, para quem sabe aí um jogador desse destacar e o time fazer negócio. Então, é um time que não tem a força que um Porto, um Fluminense, o próprio Colo-Colo. Então, o Colo-Colo já inicia bem a competição, tem todas as chances de iniciar com o pé direito, vencendo dentro de casa, diante do seu torcedor, para que o time possa ter aí uma abertura de campeonato excelente e ter tranquilidade para a sequência, né?
É isso aí. E a gente não para, 6h49.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Olha, o Fredão hoje desfalcou aqui, mas vamos falar um pouco de NBA, né? Porque estamos nos playoffs e já temos aí grandes nomes de times e jogadores fora, né? Dos playoffs. O LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant não estarão nas semifinais dos playoffs da NBA deste ano. Com a eliminação do Los Angeles Lakers, do Golden State Warriors e do Phoenix Suns, vai ser a primeira vez que ao menos um dos três não estará em uma quadra desde 2005, encerrando um domínio de 18 anos. Pode ser o fim de uma era, mas os fãs do basquete torcem para que seja apenas uma pausa na história de glórias dos astros aí. LeBron, de 39 anos, é o mais velho do trio e o que estreou há mais tempo na NBA, em 2003, pelo Cleveland Cavaliers. Em 2006, nos playoffs da temporada 2005-2006, ele levou seu time às semifinais da conferência, onde acabou derrotado pelo Detroit Pistons. De lá para cá, por Cleveland, Lakers ou Miami Heat, só ficou fora da SM em 2021. E agora em 2024, após perder na primeira fase aí dos playoffs para o Denver Nuggets, LeBron foi ainda 4 vezes campeão da NBA, em 2012 e 2013 pelo Miami, em 2016 pelo Cleveland e em 2020 pelos Lakers. Stephen Curry é outro com 4 títulos de campeão no currículo, mas todos pela mesma equipe, a única pela qual jogou desde que chegou à liga em 2009, o Golden State Warriors. O armador de 36 anos foi a maior força por trás dos títulos de 2015, 2017, 2018 e 2022 e ainda esteve nas finais de 2016 e 2019. Nas últimas 10 temporadas, sempre chegou ao menos às semifinais, contando com o Draymond Green ou Klay Thompson, ou os dois, como fiéis escudeiros. Na atual temporada, Curry seguiu entregando atuações incríveis e recordes sucessivos nas bolas de 3 pontos, mas o trio parece ter perdido a sintonia. Com menos ajuda, viu os Warriors serem eliminados no play-in ao perder para o Sacramento Kings. Nas conquistas de 2017-2018, Curry ainda teve a parceria luxuosa de Kevin Durant, de 35 anos. O jogador do Phoenix Suns já passou por 4 times desde sua estreia na liga em 2007, mas seus 2 títulos são com o Golden State Warriors. De 2011 a 2021, esteve sempre ao menos nas semifinais. Ficou fora em 2022, voltou o ano passado, mas está novamente fora esse ano, após o Phoenix perder na primeira fase dos playoffs para o Minnesota Timberwolves. Então, o Kevin Durant também fora, né? 3 grandes nomes aí, 3 grandes times da NBA fora das semis, dos playoffs aí da NBA. Faltando 8 minutinhos para as 7, a gente vai falar agora Brasileirão Série B, porque a terceira rodada começa amanhã lá no Curuzu. Curuzu estádio, viu? O Paysandu recebendo o Avaí às 7 da noite amanhã. Amanhã também no Couto Pereira, o Coritiba recebe às 9:30 da noite a equipe do Sport. Então, 2 partidas aí para dar início à terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Santos, Sport, Chapecoense e Operário com 6 pontos estão no G4. São os líderes ali da Série B. A diferença está no saldo de gols e o Santos vai liderando a competição. E, Júlio César, o Brasileirão Série A, a quinta rodada, vai ter início no dia 4, sábado. Tivemos aí na segunda-feira, fechando a terceira rodada no Morumbis, o São Paulo empatando com o Palmeiras no Clássico. Então, para a quinta rodada, a gente espera aí mais reviravoltas na tabela, né?
É verdade, essa quinta rodada pode acontecer muitas reviravoltas, né? Então, o campeonato está só começando.
E está nivelado por alto, né? Na minha opinião. Não está fácil para ninguém, não.
Não está fácil para ninguém, não. A partir de agora em diante, Marcão, já da quinta rodada, que a gente vai começar a ver os times grandes que estão capengando já começar a se ajustarem, né? Times que não venceu ainda vão começar a vencer, como o Atlético Goianiense, que já conseguiu uma vitória pela Copa do Brasil. Essa vitória pode fazer bem e ele conseguir também pelo Campeonato Brasileiro, assim também como o Vitória hoje, que joga diante do Botafogo. Então, por enquanto, tá tudo embolado e não dá para ainda você fazer aquele comentário, né? Porque de agora em diante é que os times vão começarem a se acertar.
Por exemplo, um Flamengo que na Copa do Brasil venceu só por 1-0 no Maracanã, né? A equipe do Amazonas, a torcida não gostou, está botando culpa no técnico, já vai visitar o Bragantino no sábado, no Dabia Bichedid. Então, o Bragantino, que está lá em terceiro lugar, está no G4, o Flamengo está lá em oitavo lugar, mas se vencer, passa o Bragantino. É uma briga interessante, né, Júlio?
Pois é, agora o Flamengo, você sabe que diante do Bragantino não dá muita sorte, né? O ano passado tomou, se eu não me engano, foi 4-0, se eu não estiver enganado. Tomou uma goleada lá, o Bragantino deu show de bola, né? E o Flamengo foi humilhado. Então, seu Tite, né, tem que botar a cabeça dele no lugar e bolar aí uma estratégia, um plano de jogo onde o Flamengo possa jogar bem e, quem sabe, buscar a vitória na casa do adversário. Porque elenco para isso tem, jogador para isso tem, só precisa acertar.
E um teste interessante para o Fluminense, para o Diniz também, né? Que venceu fora de casa na Copa do Brasil, mas venceu a equipe mais modesta. Agora vai receber a visita do Galo, do Atlético Mineiro, no sábado às 4 da tarde, Júlio.
Mesmo jogando no Maracanã, mas o Galo
vai jogar no Kleber Andrade, Fluminense.
No Maracanã vai estar fechado, né? Em qualquer lugar que for o jogo, o Galo chega com moral, chega com autoridade, tá bem na competição, né? E o Fluminense tá vindo aí com seus altos e baixos. Então, o seu Fernando Diniz, ele que não cai na besteira de ficar insistindo com essa saída de bola esquisitona que ele impõe aí aos jogadores do Fluminense, porque o Galo tem jogadores rápidos e jogadores perigosos. Um erro vai ser fatal. né? Vai ser fatal. Então é um bom jogo. Jogo para se o Fluminense conquistar essa vitória, é uma vitória que vai dar moral. E pro lado de lá, do Galo, apenas vai ser mais uma vitória, né? Porque o time tá vindo atropelando todo mundo. E se ele vencer o Fluminense também não é novidade, porque com o futebol que tá jogando. E com as peças que tem, o Scarpa fazendo a diferença nos jogos, o Paulinho marcando os gols, e o do outro lado o Fluminense com aquele futebol de oscilação, né? Então não
pode vacilar.
Não vai ser novidade se o Galo ganhar. Pois agora, é. Se o Fluminense ganhar do Galo, sim, essa é a novidade.
Aí a torcida vai realmente, né? O time tá evoluindo, vamos ver. Voltou aos bons tempos de campeão da Libertadores do ano passado. Pois bem, vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva, Júlio César.
Antes de trazer aqui as considerações finais do Gabriela Esportiva, eu quero dizer, né, que no Dia das Mães vai ter uma festa bacana no Banco da Vitória. Meu amigo Clodoaldo, você conhece muito bem, né?
Conheço.
O Clodoaldo, ele realiza essa festa todos os anos no Banco da Vitória e no Dia das Mães.
Dia 12,
né? Segundo final de semana desse mês, dia 12. Vai acontecer essa festa onde vai ter muitos prêmios bons para as mães: geladeira, fogão, micro-ondas, forno elétrico, sofá. Então você, mamãe do Banco da Vitória, você, mamãe do Salobrinho, da Redondeza aí, né, compareça no Dia das Mães aí no Banco da Vitória para participar desta grande festa que Clodoaldo e toda a sua equipe realiza todos os anos, né? Então, Clodu, tá aí dado o recado, mais pra frente a gente fala um pouquinho de novo e fique tranquilo que eu vou comparecer lá no dia da festa lá pra gente bater um papo, entendeu? E fazer uns vídeos aí pra tá soltando nas redes sociais, porque uma festa como essa sua tem que ser vista, né? Clodoaldo não é político, mas é um cara que todo mundo gosta e apoia essa festa que ele faz, porque é uma festa belíssima, onde muitas mães saem de lá maravilhadas, né?
É, o Clodoaldo é irmão do tetracampeão Aldair, lá do Banco da Vitória, né? Também irmão do Célio, do Bagageiro.
Do Bagageiro,
né? Todos jogadores aí.
É verdade. Então, um abraço aí a você, Clodoaldo, e toda a sua equipe. E parabéns aí por mais uma festa que vocês vão realizar no Dia das Mães. E o meu abraço hoje vai para o meu amigo Totonho, lá na Rua São Jorge, no Nossa Senhora da Vitória, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também, aqui para o meu amigo o Dumelo. Meu amigo Dumelo está lá em Camaçari, ouvindo a Gabriela Esportiva através do aplicativo da Gabi. Muito obrigado, Du. Ele que é torcedor do Botafogo, está lá assistindo o jogo entre Botafogo e Vitória. Dê um abraço aí para o meu amigo Marquinho, seu irmão, tá certo? E também o seu pai, o Lilio, grande torcedor do Fogão. E é isso aí, Marcão. Amanhã estaremos de volta aqui para fechar a semana com chave de ouro, trazendo mais informações do Colo-Colo e dos times que estão se organizando aí para a segunda divisão 2024. Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã.
Até amanhã, Júlio César. Um abração para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva. Voltaremos amanhã a partir das 18 horas. No oferecimento Pai Mendonça, aproveite o maio de ofertas, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos de informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Já para você, tem um Hit Parade, as músicas mais tocadas da nossa programação. Hoje eu vou até às 22 horas aqui na Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.